Aê!
Primeiro.
Estamos ao vivo, depois de um longo e tenebroso férias e as mudanças do Liber que falaremos depois, e o Liber ficou doente também, e eu tava cheio de coisa pra fazer. E agora a gente voltou. A gente voltou de novo com a Rádio Cultura, que vai mandar esse podcast pra galera também. Vai ser transmitido na rádio. Hoje falei com a Mari também, foi bem bacana. A Mari passou do mestrado na Federal. Mestrado
Parabéns.
em rádio, é em comunicação, né? Mas ela vai estudar a rádio e tal, o processo de fazer a rádio FM, a AM para FM, né? Quantas pessoas vão ficar alijadas da informação, porque não tem internet que chega e a FM também não chega, né? Nos lugares mais distantes e tal. Pelo menos essa é a teoria, é isso que ela acha que ela vai estudar, né? Mas claro que a gente começa o mestrado pensando uma coisa e depois muda. Mas é bem legal, gastei um tempão falando com ela. Foi bem legal.
Pô,
E
que
ó, o
massa.
Mário tá lá de Portugal dando um oi. Oi, Mário. Como está
Boa noite,
Portugal?
Mário. Tudo bem?
Provavelmente melhor do que aqui. O
Boa noite,
Alex
Alex.
também.
Tudo bem?
Muito
Como estão
bom.
vocês? Estamos de volta.
E o Liber
Mudanças.
está de volta em outro lugar, em outro
Mudanças.
apartamento. Conta aí,
Cara,
Liber. Aliás, hoje vai ser uma entrevista com você, né?
O plano, o tema, vamos fazer as justiças aqui. O tema foi do Escama. Eu tava com uma ideia
Sim.
para esse retorno. Aí o Escama, não, vamos fazer mudanças. Aí eu, pô, beleza. E é isso aí. Então, você já quer conduzir, Escama?
Porque
Hoje parece que todos os canais resolveram fazer lives. Pois é, cara, eu sei que tem uns
o
quatro
Universo
canais que
HQ tá
tá
fazendo junto
junto.
com o Rogério de Campos.
Uau, eu não estava sabendo. Do Universo HQ eu
E
não
daí
estava
tem
sabendo.
mais um outro que eu vi, mas eu acabei esquecendo.
Não,
Enfim,
tem um monte,
tudo bem.
de faz, cara. E tem o Flow também.
Tem a Jovem Pan também.
Tem a Jovem Pan.
Que consegue ser pior, né? O cara consegue ser pior. Mas
Cara,
enfim.
eu não sei, cara. Como é que é? Meus parâmetros de pior estão sendo constantemente atualizados, né?
Ah, sim,
Porque
o
quando
fundo do
você
poço tem
pensa,
o alçapão, né?
né, cara,
Mas vamos lá, Liber. Sua mudança, conta aí pra gente. O que aconteceu? Por que que você se mudou?
eu casei, né, cara? Não, brincadeira. A gente não casou, mas meio que casou, né? Estamos
Cara,
morando
claro que
junto e
casou, né,
tal.
cara?
Eu e a Rô, assim. E daí, boa noite, Jonathan. Feliz 2022 para você também, cara. Batalha de lives hoje, então. É, pois é,
É.
cara. Isso é uma coisa. É que eu acho que a gente vai manter as lives nas quartas-feiras nesse horário. Talvez a gente faça coisas mais curtas, mas é um jeito da gente manter um contato e acho que é
É.
interessante, né, cara? A gente vai falando
Talvez
aqui.
voltar para 7 horas, né? Que daí vai.
Vamos ver, que o problema da live às 7 era o
É. Né?
teu
O Pilates e tal, né?
Pilates. É o teu Pilates. Mas assim,
Vamos ver, vamos ver.
a gente tava falando de mudança, eu tava morando numa kitnet. Os que me conhece, cara, a gente gravou os 8 primeiros anos do kitnet aqui lá naquela kitnet, assim. Eu morava antes no oitavo andar, morei 8 anos no oitavo andar, eu fiz a grande mudança de do oitavo para o 18º. E a vista
No
era bem
me É o mesmo
melhor.
apartamento, do
Era a
oitavo para o
mesma
décimo
planta.
oitavo. Só mudava a vista mesmo. Valeu, Alex.
Ô, Alex. Obrigado, Alex. Obrigado mesmo. Massa. E daí, cara, a vista lá em cima era legal. E daí fiz uma mudança, né, também. A planta do apartamento era a mesma, mas eu cheguei lá em cima, fiz uma disposição diferente. Ah, foi bacana. Só que assim, eu tava lá, eu tava, sei lá, naquele prédio morando há 11 anos, 12 anos, assim. E, cara, eu nunca tinha pensado nisso aí, porque, tipo, tava sozinho e era o suficiente, cara. E você morando sozinho, você precisa de um quarto, sala e tá bom. Eu, pelo menos, não precisava de mais coisa. Aí, com a Rô, a gente começou a considerar. Mas o que pegou foi a pandemia, né, cara? Porque daí
Porque
você fica.
não é só a Rô, né? É a Rô e você presos num lugar pequeniníssimo, né?
Sim, o apartamento, para o pessoal ter uma ideia, era um cômodo de 3 por 8 metros, assim, que era aquele quarto-sala lá, 3 por 8 metros, um corredorzinho, um banheiro e uma cozinha, cara. Só que a cozinha, cara, tinha o quê? 2 por 3 metros, cara. Era um troço assim. era um ovinho, assim, e daí tinha o tanque junto, cara. Aí, sim, cara, era uma kitnet mesmo, assim, né? Mas foi. Daí a gente começou a mexer lá, comprando livro, né? O problema que você tem aí, né? Você vai comprando livro, às vezes a prateleira não chega mais, e você. Bicho! E daí, quando começaram as aulas à distância, que a gente começou a gravar a aula, começou a dar aula síncrona e tal, e a Rô tendo aula também, e às vezes os dois ali no mesmo quarto sala, assim, era uma coisa afetava a outra. Boa noite, Daniel, tudo bem? Obrigado, muito obrigado, Daniel. Isso aí é a casa nova. Estamos se instalando ainda. Mas, cara, daí foi a ideia. Quando a gente decidiu no ano passado que ia trocar de apartamento. Era 2021, é. E daí foi em julho, cara, a minha ideia. Em setembro estamos em outro apartamento. Aí a gente foi procurar os apartamentos. Daí, quando você encontrava um legal, tinha guarda-roupa caindo cheio de cupim dentro do apartamento. Daí, podemos trocar? Não, não pode, o dono não deixa. Aí você, Rosana, oi, Rô, tudo bem? Quanto tempo? Daí a gente procurava outro apartamento, outro lugar, daí pegava, não, esse vai ser legal, daí já tinham reservado. Aí a gente ficava triste, assim, cara. Aí fomos procurando, e naquele lance, daí no final do ano, que eu pensei, cara, a gente vai achar agora ou vai ou racha, né? Daí a gente visitou uma série, e esse daqui foi um dos que a gente viu, e a gente não deu bola para ele, a gente deu ainda umas 2 semanas, até que a Rô tinha gostado bastante, eu tinha achado meia... Ô, Luciano! Luciano Siqueira! Luciano de Siqueira, nosso amigão lá do Multiclube. Né? E daí a gente acabou alugando aqui, cara, e daí foi um negócio meio doido, porque eu achava que ia ser um lance rápido de mudança, rápido assim, e não foi, cara. Porque depois que a gente conseguiu alugar aqui, que eu tava me preparando para fazer a mudança, veio a Covid. Aí eu peguei Covid. Daí foi engraçado. Você não pegou Covid
durante a mudança? Eu achei que tinha sido durante.
É, foi durante. Cara, foi assim, a gente alugou o apartamento, aí a gente tava com as coisas, tipo, tava começando a encaixotar os livros em casa, tinha pego umas caixas de papelão e tal. E na minha cabeça de merda, cara, porque eu sempre fiz assim a mudança, por conta. Tipo, eu encaixotava as coisas, eu chamava um frete e eu fazia a mudança. Aí demorou um pouco para me ligar que isso não é mais possível. Humanamente, é possível, mas você não quer fazer isso.
Se você parar pra pensar, não é possível porque você não tem tempo, né, cara?
Não dá, cara.
Assim, é possível se você tiver 6 meses para se mudar. Aí é possível, mas ninguém tem 6 meses para se mudar.
Não, pois é, cara. Rony, obrigado. E vai ter Sandman, se tudo correr bem, eu vou lançar um episódio essa semana, cara. Que, inclusive, eu tinha gravado ainda no apartamento antigo, cara. Só que daí, porque o que aconteceu? Eu ia fazer a mudança. Daí, eu comecei a sentir um cansaço e dores no corpo. Nem tempo, nem coluna. Comecei a sentir um cansaço e dores no corpo. Daí eu pensei, deve ser por causa do trabalho aqui, da mudança que eu tô fazendo e não sei o quê. Eu vou parar um dia para descansar. Aí eu me deitei. Daí eu comecei a me sentir febril, assim. Aí eu tive uma noite de delírios, assim, de ter o mesmo sonho. Porque eu tenho essa merda, quando eu gripo pra valer, que eu tenho o mesmo sonho repetido. Tipo, ele fica repetindo, assim. Tipo, eu sonho que estou entrando num ônibus. Aí eu entro no ônibus e sento lá atrás. Daí, daqui a pouco, eu tô entrando de novo no mesmo ônibus e sento no mesmo lugar. E fica a noite inteira.
Tem uma praga dos Simpsons com isso, do Sandman com isso, né?
Cara, a gente tava falando do Doutor Estranho agora há pouco, né? Dormammu, I come to bargain. E... Pra mim, ficar com gripe é aquilo, cara. Dormammu, I come to bargain. E daí fica naquele loop. Aí, no segundo dia, também tava com dor, daí comecei a sentir febre. Aí comecei a sentir calafrio. Daí, caralho, o que que tá acontecendo? Será que eu peguei? Daí eu comecei a falar com a Rô, será que eu peguei? E a gente tinha assistido a live do Átila, né? Aí o Átila, maravilhoso, porque o Átila vai falando aquelas coisas e você vai sentindo, né? Você, enfim, a hipocondria, né? Tipo, o cara vai falando e eu ia sentindo tudo, velho, assim. Daí eu pensei, será que é? A Rô não acreditava que era. Aí eu ia fazer com meu pai os esquemas, daí dei um tempo, né? Ô, Rodrigo Paulista,
daí, Paulista,
boa noite, tudo bem? Aí dei um tempo, cara... Aí foi o quê? Isso foi numa sexta, um sábado e um domingo. Os 3 dias eu fiquei de cama, assim, mas assim... Com dor, assim, saca? Tipo, se mexer, doía. Ô, Leandro, quando fiz minha mudança de BSB para... BSB?
Brasília.
Brasília. PSB. Paguei R$6.000, eles encaixotaram tudo. Só arranhou o vidro da cristaleira e roubaram meu FIFA 2021, mas foi resolvido. Melhor coisa que fiz. Então, isso que você tá falando foi a conclusão da minha história, cara. Eu já chego lá, porque daí eu fiquei esse período de Covid. Aí, na segunda-feira, para tirar a dúvida, eu fui fazer o teste, e daí eu moro do lado de Santa Casa. O problema dos testes e Covid, que daí eu fui dar uma pesquisadinha, e não é qualquer teste que você pode fazer. Tem um monte de firula, tem o dia certo, tem o período certo. Você teve sintoma, não é no dia que você teve sintoma, você tem que contar 3-4 dias, depende do teste e tal. Mas daí eu fiz, morri com 150 conto na praia e descobri que tava com Covid, o teste deu positivo. Aí a Rô tava sentindo dor de garganta, a Rô só teve dor de garganta. Ela foi, fez o teste também para tirar cisma e tava com Covid. Aí eu descobri um sintoma da Covid que ninguém fala, cara.
Caganeira.
Raiva.
Ah, tá.
Porque assim, você fica 2 anos feito um corno, se cuidando, sem sair, com aquela porra daquela máscara, certo? Tipo, cuida... nos mínimos detalhes, passa álcool e dá-lhe. Cara, a gente descia para levar o lixo, a gente voltava, ia pro banheiro, tomava o banho, separava a roupa. Cara, tudo assim, saca? Sempre passava álcool. E tudo isso, aí eu me lembro que... Oh, boa noite, Túlio. Tudo bem? Daí eu me lembro que, cara, você foi ver o Aranha no cinema e eu achei um absurdo.
De máscara.
Cara, eu achei muito absurdo você ir no cinema. Tipo, não interessa se tá de máscara. Você vai num espaço fechado, lotado, com pessoas, muitas das quais não vão estar de máscara. Elas vão tirar máscara para comer, aquela coisa. Eu achei... E no fim das contas, qual foi o filho da puta que pegou a Covid? O cara que foi na sala de cinema lotado.
Por enquanto.
E, cara, mas, assim, tipo, puta, cara, eu fiquei muito queimado aquela semana.
Mas o pior, no meu caso, não foi isso, né? Não é a sala de cinema lotada. Eu viajei com a Ingrid e com as meninas, a gente foi para um hotel e tal. Cara, refeitório de hotel foi feito para a Covid. E a gente não pegou. Eu acho,
cara,
porque não tinha chegado a Ômicron ainda, entendeu? A gente fez isso na janela certa. Eu acho que tem uma janela e a gente usou a janela certa.
Sim, porque, cara, assim, o Marcos, meu camarada, ele foi para a Ilha do Mel passar o Ano Novo. Também é aquele esquema, a janela, né? Só que ele conta, cara, na Ilha do Mel a galera não usava máscara. Tinha uma camarada lá dele que ele descobriu que ela não tinha se vacinado, porque ela era, não, a vacina, não, aquele papo idiota, né? Aí ele tinha que evitar ela, ele andava de máscara e tal, daí ele conta assim, não, mas eu não peguei, cara, eu não peguei. Eu fiz um teste, daí ele conta que fez um teste desses de farmácia, assim, que deu negativo, só que depois ele contou, não, só teve um dia que eu peguei dor de garganta, fiquei uns 2-3 dias com dor de garganta, mas eu cara, se você teve dor de garganta, provavelmente você pegou, cara.
É, eu não peguei nada.
A probabilidade de você ter pego e não ter sentido nada também existe. Tipo, você pode ter pego e foda-se, você não... assintomático, não desenvolveu, né?
Mas e daí, enfim, daí... Essa
coisa. Cara, não, essa história da Covid foi interessante, porque daí o meu plano era fazer com meu pai, aquela coisa que eu te falei, é bem mandembe. Aí meu pai, evidentemente, falou, não vou chegar perto de você por 15 dias, filhão. Né?
Desculpa aí, filhão.
É isso aí, ele tá certo, ele tá bem certo, ainda bem que... E tipo, não, eu também não ia cobrar ele. Ó, o Pacher, boa noite, Pacher. Deveria ter um limite de 2 mudanças por vida. Para quem coleciona livros quadrinhos, isso não tá valendo a pena. Né? Velho, então aí vem a parte da mudança, cara. Porque daí eu tinha feito... A minha ideia era desocupar o antigo apartamento até o dia 10, que é amanhã. Né? Eu queria desocupar e devolver já e tal. E tava atrasando, e eu sentia as dores, e tava com Covid, tinha que esperar um prazo, e não sei o que, não sei o que. Até que eu pensei, cara, comecei a pesquisar e contratei, né? Que nem o Leandro falou ali, a mudança, contratei um serviço de mudança, né? E, cara, eu paguei 2 contos na mudança.
Mas fazer assim, uma mudança de 5 quadras, né? Que deve ser.
Cara, são 5 quadras. Mas assim, foi 2 contos, mas aí 6 pessoas dentro daquela kitnet, tirando os livros, e cara, os caras tiravam os livros e colocavam nas caixas, tiravam os livros, terminava, lacrava a caixa assim, pro lado.
E tirava, você catalogou os livros?
para montar depois?
Não. Não cataloguei nada, cara. Por que que eu não tô catalogando? Porque eu tô com pressa para terminar o lugar de trabalho.
Ah, tá.
Aí o que que eu tô fazendo? Eu tô organizando eles naquele esquema, assim, tipo, total subjetivo, desistidas.
Aí é, então tem... não vai catalogar e pronto.
É. E tudo bem talvez, também. Talvez eu catalogue. Depois eu vou comentar com você que eu tô usando um software agora, que eu tô... Software. Um app, né, que eu tô curtindo, que é o Norton, que tá me ajudando a... com as leituras do ano até, eu tô achando sensacional ele, assim, meio planilha, meio agenda, meio programmer, assim, eu tô gostando bastante. Mas assim, não fiz as catalogações, tô colocando eles nas prateleiras, tô lidando com, cara, troca de tomada, essa é uma coisa que eu gosto de fazer, né, pego a tomada aqui, aquelas tomadas velhas de 1990, dois pinos, tira a tomada, compra a tomadinha nova, conecta tudo, põe de volta, fecha, põe a máquina de lavar quebrou, aí compensou mais comprar uma nova, e a grana que vai nessas merda, velho, você não tem louça.
Isso gente... que você só tá mudando para o apartamento alugado, né? Que é muito mais fácil, né?
Cara, não sei. Cara,
ou a comprar você... é bem pior, mesmo que, cara, você tenha grana.
Eu tô tentando devolver meu apartamento antigo faz 2 semanas que era alugado. E, tipo, assim, teve coisas que eu coloquei na vistoria lá, contestando. Ah, isso aqui, não sei o quê. Só que eu não sei por que cargas d'água eu não coloquei o box do banheiro. E o box do meu banheiro estava todo detonado quando eu aluguei. Putz. A porta não fechava. Tipo, não ficava no trilho. E daí o cara foi lá, não, mas você não colocou isso aqui na vistoria. Você vai ter que colocar pra gente agora um box novo. Aí o velho... Foda-se, cara. Se você tem um imóvel, você compra um imóvel, o imóvel é teu e foda-se. Você
tá entendendo? É, mas daí você tem que lidar com o cartório, né?
Puta que pariu. É, mas assim, cara, assim, você, por exemplo, eu tô me empenhando pra deixar o apartamento. Hoje eu fiquei o dia inteiro lá naquela bosta, porque teve a primeira vistoria ontem e não passou. Não, a tinta não tá boa ainda. Não, não sei o quê. E, cara, eu escutando isso do cara e pensando nos apartamentos que eu tinha visitado enquanto eu procurava um novo para alugar. Saca? E daí, tipo, você tá brincando comigo que vocês estão cobrando. Daí a gente tá deixando. Cara, ficamos trocando. Hoje a gente gastou uma tarde lutando com o tanquinho da privada, cara. Assim, tá ligado? Aquele tanquinho d'água da privada. Porque daí
sim.
Cara falou, não, a mangueirinha... tá vazando. Ah, então vamos trocar a mangueirinha. Só que o encanamento era de 20, 30 anos atrás. Então tinha uns enjambres, tinha umas coisas que estavam soldadas. E daí, tipo, você vai descobrindo na hora que você tá desmontando. Daí eu, puta que me pariu. A torneira do tanque. Não, a torneira do tanque está vazando por cima. Quando que vaza por cima? Quando você abre a torneira do tanque, sai umas gotinhas de água da base da torneira, assim.
E o resto por cima.
E caem dentro do tanque que está enchendo de água. Quando você fecha, para de cair essa água. E eles não querem que saia água por cima. Eles querem que saia as gotinhas só... Eu, velho...
É. É.
Bicho. Bicho.
Mas o mais lazarento é carregar os quadrinhos. Carregar papel.
Cara o lazarento aqui... A sala ali ainda está cheia de caixa. Foram 110 caixas na mudança. Saca? E dessas 110 não era tudo quadrinho. Devia ser, sei lá, umas 70 quadrinhos. Porque daí tem os computador, tem os material. Eu ainda não achei meu scanner. Porque, tipo...
Puta merda.
Eu peguei mania durante a pandemia com esse lance das aulas e não sei o quê. Pô, vou fazer vídeo pro Kitnet HQ, né? Olha aí, ó. O Luciano tá... Cara... Luciano, eu vou te falar uma boa, cara, assim, na minha opinião, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha me proposto a renovar a casa, né, a consertar o apartamento, eu tinha entregue ele do jeito que estava, deixava para a imobiliária, porque eles têm um fundo lá no aluguel, que é para reformar o imóvel quando você sai. Provavelmente eles iam usar aquele fundo e eu ia ter que entrar com uma grana em cima. Provavelmente ia sair mais caro do que o que eu estou fazendo agora. Mas o perrengue que eu tô passando, a incomodação que eu tô passando, velho, se eu voltasse atrás, eu teria... Deixa, paga mais, mas... Puta que pariu, velho. Velho, que saco, cara. Eu fiquei lutando com uma bomba de privada, cara. Aquela boia de privada, sim, saca.
Ah, mas isso de vez em quando você tem que lidar, né?
Não, você tem que lidar, né, cara? Mas o foda é você lidar com isso e resolver para não você. Pra, não é você que vai usar.
Ah,
é. Você tá gastando ali uma tarde da tua vida empenhado ali em fazer direitinho um troço que não é você que vai usar. E você tá fazendo direitinho, dá para fazer uns enjambres, mas tá fazendo direitinho para passar no crivo do filho da puta que tá lá. Que tipo, não, veja bem, essa pintura aqui tem uma nuance. Você consegue ver a nuance diferente? Daí eu. Consigo, mas. Sério? Puta, eu consigo, né? Porque sabe assim, aquela coisa, tipo, você tá vendo aqui? Para e veja. Daí eu parei e olhei assim. Sério? E você vai me cobrar isso? E aí ele cobra.
Que bom. Ó, o Sartre tá mandando você pegar todas as caixas e montar um forte. Que nem no Community.
Cara, então, a maior parte das caixas eu já descartei, cara. Porque a gente ia esvaziando para colocar os livros aqui. Daí eu dobrava elas e tirava, porque, cara, um dos motivos de eu ter saído lá da kitnet era eu desenvolvi envenenamento por tranqueira, assim, saca? Tipo, você caminhar por um corredor que você tem que ir se esquivando. Você se lembra como é que era aquela bosta,
cara? Sim, sim, sim.
Tipo
sim.
Assim, cara, os corredores eram assim, cara. E livro, e não sei o quê, e caixa. Aí, tipo assim, eu vejo caixa hoje, tá vazia, eu rasgo, levo lá
pro... Cara, mas claro. 70 caixas de livros é muita coisa, cara.
Sim.
70 caixas de qualquer coisa é muita coisa.
Sim. Não, e o pior é que eram umas caixas, velho, as caixas assim...
Os caras calcularam o peso?
Não, não calcularam, cara, mas eu acho... Boa pergunta.
Boa pergunta. Um peso, né?
Cara, eu acho que essas prateleiras aqui, eu acho que dá uns 300 quilos elas, assim, tranquilo. Pra mais. Assim, de papel e tudo, assim. Porque, bicho, são umas caixas, assim, que eu fui lidar aqui depois, esse lance das costas, né? Eu não tô com as costas fodidas ainda, mas eu tô tomando cuidado, né? Agora, assim, tipo, esse lance de você pegar uma daquelas caixas e carregar que nem os caras carregavam, velho, sem condições, cara. Os caras, assim...
É, mas os caras
têm trabalhador, outra
consistência.
Cara. É, o pessoal trabalhador mesmo, assim. Outra vibe, assim, mas eu fiquei...
E eles se divertem fazendo isso, né?
Não sei se a palavra é diversão, né, cara? Mas, né, eu ainda tenho que achar meu scanner, cara. Eu não sei onde é que ele tá, cara. Ele tá numa das caixas, eu
preciso dele pra escanear. Se você pensar... Se você pensar que você é um é um carregador, daí você vai na casa de um homem, né? Porque daí a roupa provavelmente não tava, pegar livro que não quebra e não destrói. Porra, pra eles é muito mais legal. Imagina você ir na casa de uma véia com seus 80. Aqui, eu penso a minha tia, saca? Assim, não é nada contra as véias. É a minha tia Edi, que tinha os badulac desse tamanho que você não podia encostar. Se ela for trocar de casa, o cara vai quebrar algum desses que era extremamente frágil. Imagina. Aí ela ia quebrar o pau, ia processar, sabe aquela coisa? Então eu acho que pros caras, um cara como você é um cara legal.
Não, foi bacana, cara. Foi e resolveram tudo num dia, né? Essa aqui é a coisa que eu achei mais interessante. Né? Porque, tipo, é coisa pra um caralho, né? Cara? Daí, tipo, eles chegaram de manhã, colocaram tudo no caminhão até meio-dia, aí vieram pra cá e começaram a descarregar de tarde. Deu 6 da tarde e tinham terminado tudo.
Daí eles deixam tudo, tipo, na sala. Daí
você exemplo, as prateleiras. Colocaram aqui as prateleiras, né? Colocaram a prateleira. Agora, cara, agora eu tenho uma despensa. Eu estou surpreso. Estou feliz. Eu tenho uma
Quantos despensa, metros tem o seu apartamento? Eu não perguntei isso.
Cara, diz que tem mais de 100. Não é 150, mas acho que deve ser em 103, 105, 110.
A minha casa tem 106.
É, o meu aqui dá 110, cara. São os 3 quartinhos.
Olha.
Mas suíte. Um banheiro social, mais um banheiro. A dispensinha da empregada, 2 varandinhas e uma Olha. Sala, cara, que eu tô com o palpite que a sala tem o tamanho da kitnet antiga toda, assim. Com quarto, cozinha e um corredorzinho.
Provavelmente.
Cara. Que a sala, assim, a sala maneira, assim. Só que a sala tá entulhada de caixa, né? A gente montou lá uma das estantes, aquela estante que ficava atrás que era baixinha, lembra? O balcão?
Aham.
Então, aquela lá tá na sala, e tá entupida de livro, assim, cara. Boa noite, Tony. Será no final do ano quando fecharmos as portas do inferno e mandarmos os nazis e fachas de volta pra lá. Cara...
Tomara.
Eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente... Putz. Boa noite, Tony. A gente tem que desenvolver uma de... Uma voltar com a velha ideia, né? De que é ok bater no nazista, inclusive. É recomendado. É bom bater em nazistas, cara. Bata em nazistas.
Sim. Ó, o Matheus falando oi pro Paulista.
Olá, Matheus. Boa noite.
É que eu, o Paulista e o Matheus estudamos juntos, né? Na faculdade há 30 anos atrás, ou quase isso. Mas, cara, deve ser... Porra, é punk, né?
Nossa, cara, assim... Porque não teve férias, né? Porque você saiu de férias e daí a gente tinha deixado aqueles gravados. Isso. Aí eu, retardado, em vez de simplesmente jogar eles do jeito que tava, fui inventar de fazer edição, colocar capinha, colocar legenda, colocar tarja. E isso ali eu ainda fiz antes da vizinha. Ah, agora que não tem mais kitnet, como vai ficar o programa?
Como um continua nome, normal. Super legal.
É, continua normal assim, cara, se você parar pra pensar. Esse meu
quarto... Tá bom, eu vou comprar uma kitnet, então, só pra gente gravar lá.
O pior é que você já tem uma kitnet, né?
Tem.
Ai, cara.
A gente não vai gravar lá.
Não. Ah, mas cara, dá para gravar por aqui. O quarto aqui apertado. Vai ser quase a mesma coisa. Residência HQ.
É.
Cara. E daí foi bacana, porque, tipo, eu tô super cansado, cara. Eu tô exausto. Daí o pessoal já tem aluno me mandando e-mail. Ai, professor, quando é que a gente vai fazer reunião? E daí o cara me deixa respirar um pouco, velho. Eu ainda não consegui entregar o outro apartamento. E daí, tipo assim, passei o dia lá naquela bosta hoje, assim, cara, lidando com coisa. Cara, você vai colocar a porcaria da torneira, é só trocar a torneira. Você desrosqueia a torneira, coloca uma nova e pronto. Só que daí você desrosqueia a torneira e descobre que o cano tinha uma emenda que foi feita no... 30 anos atrás, e você não tem mais aquela bitola com aquela extensão, daí você não vai nas lojas de construção normais, você tem que ir na casa da torneira, no reino do chuveiro, para procurar, e o cara...
Palácio da torneira.
Velho! Caralho! Cara.
Como diz o Matheus, entregar apartamento é um pesadelo. E o Matheus tá lá em Portugal para falar nisso também.
110 metros quadrados de HQ é bom também, cara. Gostei da ideia do certo. Mas acho que a gente vai manter o kit net, né? Até tem a piada da net, né? Que é o kit e o net, né?
Isso.
E, aliás, outra experiência bacana foi cancelar a net.
Ah! Claro. Eu tentei fazer isso e não consegui aqui em casa.
Cara, eu liguei pros caras assim 3 vezes, cara. Na terceira... Eu levantei um pouco o tom de voz, assim, cara. 3 vezes.
Eu fui até lá e não consegui.
Velho. Mas como é que, por que você não conseguiu? Como é que foi a tua experiência?
Ah, os caras falaram, tá bom, a gente vai cancelar. E não cancelaram. Aí eu fui fazer a Vivo. Aí eu falei, bom, quando a Vivo, eu vou lá e dou um xingão. Aí a Vivo não conseguiu instalar. Aí acabou ficando elas por elas. Uma incompetente para cancelar, a outra incompetente para instalar. Daí acabei ficando.
Eu coloquei aqui a da Copel agora.
Né? E tá a legal?
Eu não tenho o que reclamar, cara. Assim, não caiu até agora. A da NET, cara, a gente tava assistindo lá as séries lá, tava vendo o Pacificador, essas coisas. 3-4 vezes por dia caí NET, cara.
Agora... O Sartre falando que já começa chamando a atendente de Judite.
Olha, cara, o que me deu dor, cara, porque na última eu levantei a voz, a menina, eu senti que a voz dela tremeu, assim, sabe? Assim, cara, eu, puta, não faz isso, ela é só trabalhadora.
É, então.
Eu não xinguei, pessoa, sabe? Né? Você não xinga, mas você levanta a voz, assim, saca? Você fala, porra, é a terceira vez que eu tô ligando aqui, irmão.
É. Sim, é difícil.
E, tipo, e você. Todas as vezes aquela voz gravada, ridícula, fazendo as mesmas perguntas, o mesmo. E não adianta você pular os números, porque ele ignora. Você tem que escutar ele desfiar todo o terço dele. E depois que eu consegui, aí o pessoal começou a me ligar, falando: não, Mas a NET
veja bem.
Quer ficar com você. E eu não quero ficar com a NET. Não quero mesmo.
Claro.
NET, claro, claro, fora da minha vida. Mas deu certo.
E assim, enquanto você estava se mudando, já que o programa é de informação e de quadrinhos, você achou alguma coisa que você não lembrava que existia?
Acho que não, cara. Acho que assim, não. Não me lembro agora de nada, porque foi muita informação, tá ligado? Foi muita sim. informação de livro, revista, assim, você pegar... Eu, quando eu fui organizar a prateleira, comecei a pensar num novo esquema, né?
É porque, assim, ó. Eu fui... O Grilo falando é engraçado também, né? Live da sofrência, né? Quit net, tipo, chega da net.
Quit net, isso aí é genial, hein?
Quit not. Uma boa. Quit not, quit not foi menos, mas quit net é bem legal, hein? Então, mas cara, sabe que eu decidi, eu não me mudei, né? Mas eu decidi pegar e fazer a... limpar as estantes, coisa que eu faço uma vez por ano só. E olha lá, porque para tirar o pó de um por um dos livros, cara, dá muito trabalho, né? E depois tem uma história da NET. Agora o Alex falou um negócio aqui. Eu já vou contar a história da NET também.
Pessoal, posso fazer só um pedido? Não sei se dá para fazer. Eu vou só pegar o copo d'água, cara, que eu tô com a garganta.
Pegue lá, então.
Desculpem, enquanto só um isso, minutinho.
Eu vou contar a história da NET da minha avó. Vai lá.
Conta da NET da sua avó, que depois eu quero escutar outras
histórias. Isso. Então, é que quando eu era muito jovem, a minha avó ganhou uma instalação da NET. Ela ganhou uma instalação porque, na época, a NET precisava pagar para instalar e depois pagava por mês, né? Era assim que funcionava. Isso em... acho que isso era 98, 97, 1997, 98, uma coisa assim. E ela comprou. Minha avó faleceu em 2000. E daí, em 2003, eu acho, eu me mudei e fui entregar a NET. Eu sempre paguei a NET. Eu falei, olha, queria entregar. Fui com os dois aparelhos na época, fui lá. Olha, eu queria entregar a NET. Não, mas é que só a dona Terezinha que pode entregar. Eu falei, pois é, mas é que infelizmente ela faleceu. Mas é que só ela pode entregar. Eu tava com os dois aparelhos na minha mão. Eu falei, mas, não, mas veja, a minha avó faleceu, ela morreu. Mas é que só ela pode entregar isso. Eu falei, tá, mas o que você quer que eu faça, então? É que só ela... E eu tava lá na frente do cara. Eu estava na frente da pessoa. Não, é que só ela pode entregar. Aí, então, Libra, eu tô falando que basicamente a minha avó tinha morrido e os caras não queriam que eu entregasse os aparelhos da NET. Eu falei, então, peraí. Então você tá me dizendo que eu não posso entregar, que eu tenho que ficar com os aparelhos. Só ela pode entregar. Aí eu peguei, então tá bom, muito obrigado, puto. Cheguei, joguei os aparelhos lá em casa e não usei. E é isso. E depois, uns anos depois, eu vendi esses aparelhos, nem sei pra quem. Acho que pro tiozinho que trabalhava na faculdade, levava esse negócio de papel velho, ele vendia ferro velho também. Eu dei pro cara. Os caras não quiseram aceitar porque minha avó tinha morrido. Tipo, eu tô tentando fazer a coisa direito e os caras não aceitam. Daí aí fica difícil, né, cara? Mas então... Mas daí, voltando ao esquema de limpar livros que a Thay ou o Thay, não sei se é a ou o Thay, porque, né, sei lá, acho que é a, mas enfim. Cara, é uma merda. É uma merda, mas você tem que fazer, porque de tempos em tempos, cara, os livros grudam, né? Assim, alguns, poucos grudam, né? Mas eu já tive caso há um tempo atrás que o Sandman da Conrad grudou. Então tem um dos 10, que eu não me lembro agora qual, que tem a penúltima página grudada. E não... daí eu falei, bom, vou deixar assim, né? O dia que eu for ler de novo, eu vou com um bisturi ali, não sei o que vou fazer. Dessa vez eu peguei o Parábola, sabe? Aquele do Moebius com o Stan Lee.
Mas qual que é, grudado. O original ou o mais recente?
O mais recente. O original tá de boas ainda. Que o original é com as folhas eram melhores, né? É que isso tem vários aspectos, né? É a umidade do lugar, que aqui em casa não tem. Então tá beleza. Assim, se a gente morasse na praia, tava fodido. Tinha que fazer isso todo mês. Mas aqui em casa tá de boas porque não é úmido. Mas tem a umidade da própria página, né? Então eu comprei, li e já coloquei na estante ele bem apertado. Lembra? Porque o Parábola é fininho. Eu botei ele bem apertado, recém-comprado. Aí ele grudou mesmo, né? Aí tem mais uns dois aqui que eu achei uma página ou duas grudadas, daí eu tive que desgrudar tranquilo, assim. Mas é... tem que fazer, né? E tem que limpar, e daí você vai ver cheio de pó. Para isso, as máscaras da Covid também são muito boas, para limpar pó, né? Aí comprei, tô limpando, mas assim, não tá nem na metade ainda. E já faz 2 semanas que eu tô nessa. Aí eu pego, limpo um pedaço, daí vou fazer outra coisa, limpo outro pedaço. E mesmo assim já é um saco. E nessa, eu acabei encontrando, que eu não sabia que eu tinha mais, Liga da Justiça versus Vingadores, do George Pérez, com o Kurt Busiek. Eu não sabia que eu tinha isso mais. Falei, uau, tá aqui. Ah, o Liber provavelmente tenha isso. Talvez ele tenha até encadernado, mas tá em edições separadas. Ó, encadernado ainda. Então, o seu é encadernado, né? O meu é em edições separadas, cara.
Eu tenho edições separadas? O teu tem assinatura do George Pérez?
Ah, não. É. Não. Não, definitivamente. É. Não, definitivamente não. Não. Agora nem vou mais falar mais nada agora.
Não, não, continua falando aí.
E eu acabei achando também as minhas edições originais do Sandman, que eu acho que você também tem aquelas da Globo, né? Eu tenho o Casa de Bonecas inteiro e o Jogo de Você inteiro, em fascículos ainda.
Eu tenho todas essas que eu uso para fazer as ilustrações do
Sandman. É que é mais fácil, né?
É, porque você abre. Eu preciso do meu scanner!
Puta, ficar sem as paradas também é.
Puta, cara, ainda sorte que eu consegui achar o microfone na primeira caixa, cara.
É verdade, senão nem teria microfone. É, mas eu ainda tô limpando e tal, e cara, tem umas coisas assim, daí tem uns que você vê, o Lost Girls, do Alan Moore, cara, ele é importado, e a tinta tá quase preto e branco o negócio já. Ele era todo colorido, quer ver, ó? Vou mostrar aqui.
Ai, que dó isso. E é do importado ainda, velho.
Aí eu resolvi ver, né? Essa é a cor que deveria ser.
Sim.
Essa aqui, ó. Essa cor aqui que eu tô apontando, esse azul. Olha como que já tá. Isso que a câmera acontece, ainda dá uma melhorada, né? Isso acontece por causa do sol. Okay. É? Tá, o interior tá perfeito. É que aqui em casa nem bate tanto sol, assim, nesse quarto, né? Mas tem umas coisas que esse, o do Mazzucchelli lá, o Asterios Polyp.
Cara, o meu
Asterios... todo sem cor.
É, o meu Asterios, o amarelo da lombada, sumiu, cara.
Sumiu. Eu tenho um livro do Chuck Palahniuk, o Nosso Foco, que é a vermelha lombada, também já não tem mais. E assim, é... Cara, não tem o que fazer, né? Porque assim, aqui não bate sol. Só se colocar aquelas lâmpadas ou ficar no escuro, mas daí é inviável, né? Para uma casa.
Sim.
Acho que é mal feito a parada mesmo. Perder um pouco de brilho até tudo bem, mas porra, perder tanto eu acho foda.
Mas é, o pior é que acontece, né, cara? Assim, os anos vão passando, assim, as obras vão se esfacelando, cara. Você fez a pergunta aqui que eu achei aqui. Cara, eu não me lembro de ter achado no meio, porque aqui eu organizei só algumas coisas. Acho que aqui tem quase metade da coleção. Não tá tudo aí. E não tem os livros, por exemplo... É, lá na outra prateleira tem mais coisa, bem mais coisa. Mas assim, daí eu tô fazendo aqui uma seleção porque eu quero fazer tipo um estúdio. Eu quero fazer os desenhos aqui, voltar a desenhar e tal. Daí eu tô fazendo uma seleção do que mais me apetece mesmo, assim.
Ah, e você não vai fazer que nem eu fiz aqui, todos os quadrinhos em um lugar só?
Não. Tanto é que vai ter, por exemplo, eu tenho uma coleção que eu comprei de um camarada com todos os Conan o Bárbaro, todos os Conan o Bárbaro,
caralho, da abril
dos anos 80. E o super, lembra do Aventura e Ação lá? Acho que era Aventura e Ficção.
Não era Aventura, isso, Aventura e Ficção.
Todos Aventura também, e ficção. Cara. Todos eles
porra.
Impecáveis. Assim, o único problema é a rinite, que eu não tenho. Ha! Enfim, daí, tipo, temos assim, máscara. Eu tô querendo colocar esses aqui em cima ou colocar em algum lugar que dava pra, né? Olá, boa noite, Eduardo. Estamos de volta. Veja você.
É, o Eduardo está dizendo que é novo. Seja bem-vindo. Estamos aqui todas as quartas-feiras.
Estamos aqui, estamos na área.
O é. Christian está dizendo qual que é a pauta. A pauta é que o Liber se mudou e está contando os perrengues de se mudar com uma tonelada de quadrinhos.
Basicamente. Cara, cara não. O foda de mudança é a grana que vai. Né? Tipo, vai uma grana assim que dói demais, assim, cara. Assim, tipo, e tudo assim, você pensa que vai, né? Boa noite, Bucky. Né?
Mas Leandro, puta, cara, também. Tudo que você boa pensa, noite, assim, Leandro. Bonito noite, isso aí, Leandro. Do Rush 2112 de escasso.
É. Agora, cara, é foda, assim, cara. As picuinhas que são. Pega, é. Assim.
E. Mas assim, como que você. Esse... Eu tô vendo o teu quarto aí, ele tem uma parede aqui, uma aqui e uma aqui. Você vai deixar só essas duas estantes, não vai mais ter, não vai ter outra.
Cara, eu vou comprar uma nova, eu acho que inclusive eu vou, não vou fazer o um merchandising agora aqui, mas eu tava namorando aquela favoritinha lá dos nerdzinhos, assim, aquela que aguenta 30 quilos, diz a propaganda, né, que aguenta 30 quilos ali na pressão.
Cada nicho.
Eu vou comprar uma pequena para colocar aqui. Aqui do lado está a minha prancheta, desenho. Aqui tem uma janela. Aí eu tenho aqui agora uma escrivaninha em L, aqui, bem bacana. E eu chegou hoje o armário de material que eu vou colocar aqui assim. Que daí o armário onde eu vou colocar equipamento, material de desenho, pasta, a máquina fotográfica, né, que a gente fica com ela flutuando por aí, né, no estojo, vai ter o lugar, né. Oh, que legal isso!
É, o Eduardo está dizendo que ele voltou a ler quadrinhos por nossa causa. Nossa causa.
Se... É, o Tony matou ali a charada, eu não quero fazer o merchandising, mas eu vou experimentar uma Evolukitson, né, e esse lance...
É bacana, né, mas eu não...
Cara, eu vou experimentar.
Particularmente, achei ela muito larga, né? O que eu vi ali, o pessoal colocando duas linhas de quadrinhos, assim, sei lá.
Eu ia comentar, cara, que o Eduardo tinha falado ali sobre ler quadrinhos, né? E uma das coisas que eu achei legal...
Degenerado.
É, eu peguei alguns quadrinhos para ler esse começo de ano, cara, e foi legal porque foi, sabe, ler por prazer? Fazia tempo que eu não lia por prazer, cara. A gente sempre tá ali lendo, ai não, porque tem que ver tal coisa. Por sinal, tem a lista de melhores do ano para fazer aqui. Enfim. Mas enfim. Entendeu? Mas é isso que eu falo, né? Vira tudo, nossa, tem que. E cara, esse ano foi legal, cara, porque quando eu tava de Covid, eu li finalmente o Bone inteiro, cara.
Sensacional, o Bone é sensacional.
Cara, maneiro.
Ó, o Matheus tá dizendo que para pedir alguma coisa lá de Portugal. Portugal é foda, hein, cara. Portugal só, sim, não tem super-herói, que quem faz o super-herói de Portugal é a Panini daqui do Brasil, que exporta pra lá.
É, isso eu não tô sabendo, cara. Ah, um dia eu quero
visitar Portugal. Mas lá tem Portugal, as coisas, cara, do Lucky Luke, Asterix, essas coisas legal.
Cara, eu quero voltar pra... Voltar não, quero conhecer Portugal, eu nunca fui pra Portugal, cara. E o Portugal sempre me faz lembrar o Mutarelli, né, que ele tem todo um carinho, sim, por Portugal, né, e quadrinhos sobre Portugal. Se quando a gente bebe, a gente fica falando de quadrinhos. Cara, ocasionalmente sim, cara.
Provavelmente sim.
É, né? Eu É que, puta, cara, eu sou meio limitado. Eu falo de quadrinhos, que mais que eu tenho? Série, cara. Ultimamente tenho assistido mais. Tô assistindo de volta a Patrulha do Destino. Alexander leu o Sandman e a culpa é nossa. Sinto muito, Alex. Espero que você consiga superar.
É, bom pra caralho. Ah, o Alex tá lembrando que tem que comprar aparador de livro. Mas vai naquela, tem uma, cara, uma dessas empresas que vende material de escritório, uma vez eu fui e comprei 20 de uma vez só, foi bem barato. Ó, Liber, é pra você ir pra lá, que o Matheus te dá casa e comida e 26 crianças pra cuidar. Que o Matheus, assim, ele tem uns 18 filhos, na verdade filhas. Ele tem um filho e 5 filhas. Tá, 4 filhas, mas enfim. É verdade, é verdade. Ele tem 4 meninas e um guri, que é o último que nasceu. Daí ele falou, tá, então chega.
Ai, ai.
Então, Ó, o Paulista dizendo que a mudança, o Paulista que você largou o Grant Morrison para trás.
Cara, você sabe que essa semana, inclusive, eu li coisa do Grant Morrison, cara.
É, e daí vem uma pergunta também. Então, deixa eu fazer outra parte da entrevista. Deu vontade de largar alguma coisa no apartamento velho? Tacar fogo? Doar?
Não. Não deu vontade. Mas aqui eu tô me sentindo muito propenso a me livrar de coisas, assim.
Isso.
Por exemplo, e inclusive de quadrinhos. Daí a gente até pode ver, por exemplo... Cara, porque eu sou muito impulsivo. Aí eu tinha 4 volumes do Planetary. Lembra que eram 4 fininhos que tinham saído encadernados?
Eu dei esses.
Que tinha então, eu achei esses aqui meus e eu vou dar para um colega nosso, um amigo nosso, o Eli. Ele vai ganhar. Mas aí tem outros, assim, que eu tô vendo, cara. Tem coisa que eu tenho duplicada aqui, cara. Assim, por mais doente que eu seja, assim... Tipo...
Tirando, assim, sei lá, o Sandman, que vale a pena ter duplicado, o resto...
Cara, eu tenho duplicado, triplicado o Watchmen, o Cavaleiro das Trevas.
Eu tenho também, cara.
Eu também, o Sandman, a Piada Mortal.
O Sandman eu não tenho. A Piada Mortal eu tenho 4. O Cavaleiro das Trevas eu tenho 3. O
Sandman você tem, Watchmen, cara, porque você tem fascículos e você tem as Conrad.
Não, mas não inteiro, né? Tem uns pedaços de fascículos. Tem dois arcos, pedaços, né?
Tem um pedaço ali, cara. Né?
Ó, o Tony tá dizendo que aceita de presente, cara.
Cara, a gente um dia pode até fazer uma brincadeira, de repente começar a fazer uns sorteios aqui no Kitnet, cara.
É, uma daí, dessas.
Né, podia fazer umas brincadeiras assim, daí eu vou fazer uma seleção aqui, cara. Assim,
é, porque isso é meio complicado, né? Daí você vai ver, pô, mas eu já tenho isso, mas, putz, isso aqui é chato, isso aqui eu nunca vou ler de novo.
E isso aqui eu não sei por que eu comprei.
Isso. É, tem umas paradas assim que eu me pergunto várias vezes. Assim, tipo, porra, mas por que que... E daí, de vez em quando, eu falo, porra, não acho isso. Ah, porque eu já dei pra alguém. Eu doei, passei pra frente. Porque... E eu sempre dou, né? Eu nunca vendo. Assim, eu sempre dou, se eu não gostei. Né? Ó, tem uma... O Buck tá dizendo que você devia liberar sua tese sobre Mutarelli. Mas é o seguinte, Buck. Todas as teses e dissertações do Brasil estão disponíveis para consulta. Todas. Isso é lei. É lei do Brasil. Você só precisa procurar o nome do Liber ou o meu nome para achar as que eu fiz, óbvio, né? E o nome do Liber para achar as que ele fez, que você encontra de graça para baixar em PDF. No caso do Liber, tá no...
Eu tô procurando aqui.
É só
ver se eu
entra
acho.
Entra no Google Scholar, né? O Google Acadêmico. Digita lá, Google Acadêmico. Aí você coloca Liber Paz, é o primeiro que aparece para fazer o download, cara. Porque foi, nossa, o mais citado e tal.
Tem uns artigos aqui.
Isso, daí tem os artigos, todos são...
Eu tô querendo achar a minha tese do Lourenço Mutarelli, cara. Minha tese não, minha dissertação.
Abre lá no Google Acadêmico, digita o teu nome que tem. Que daí ele pega, ele puxa lá da UTF-PR, né?
Repositório, PPGTA, deixa eu tentar com o PPGTA, que daí eu já ia colocar o logo, o link para o pessoal. PPGTA. É,
pode ser.
Estou procurando aqui, que a gente fala de procurar, né?
Eu vou pegar o meu rapidão aqui, só não sei como é que coloca, né? Não.
Tem, ó,
o meu
tem,
já aparece a primeira coisa, cara. Já aparece o link ali. Tipo, facinho.
Deixa eu ver aqui de novo. PPGTE. Saudades, PPGTE.
Você tem que procurar repositório.tfpr.edu. Deixa eu ver se eu consigo colocar o meu aqui, cara. É, peraí. Tá. Ó, a minha dissertação é essa. Vamos ver se vai, né? Ó, foi. Minha dissertação tá ali. E a minha tese, cadê minha tese? Eita, o primeiro que dá o da... E a minha tese já tá aqui no ResearchGate também, deixa eu ver se tá inteira, as 474 páginas para algum louco que quiser ler. Ixi, só que não foi um coisa só.
Ixi. E para...
Peraí.
Deixa eu ver.
pegar um outro endereço mais fácil aqui. Pronto. Minha tese e minha dissertação já estão aí.
Caramba!
Se vocês vão ler, eu já não sei, né? Porque é meio acadêmico, né?
Pois é, cara. Eu tô olhando aqui, a minha eu não tô achando mesmo.
Porra, deixa que eu coloco a tua aqui, Liber. Pera aí. Vou procurar.
A dissertação, Liber, né? Não a tese. A tese eu achei. Tá.
É... Aqui, ó. Ah, não, peraí. Tecnologia e cultura nos quadrinhos independentes brasileiros? Não, essa é a tese.
Essa é a tese.
Nossa, não tem, cara. Eu acho que...
Eu fiquei curioso. Né?
E o problema é lá na UTFPR, né?
Sim. Nossa. Ixi,
é, isso é um problema. Tem que ver lá no TFPR.
Deixa eu ver. A minha era...
Só uma resposta pro Sartre. Rodrigo Otávio dos Santos é meu nome. Da onde vem o escama é meu apelido desde criança, cara. Desde que eu tinha 10 anos o meu apelido. Ó, vamos... Vamos passando algumas das informações... Algumas das coisas aqui enquanto o Liber tá procurando. Apareceram aqueles livros quadrinhos que desaparecem do nada, que você já dava com perdidos? Pra mim, apareceu o Liga da Justiça versus Vingadores e o Sandman, que eu achei que já tinha ido. Mas aí eu descobri, sim, onde eles estavam. Você achou alguma coisa? Não, né?
Cara, eu não achei nada assim. Eu achei muita coisa legal, mas não é nada assim que fosse...
Eu não sei que tá aqui.
É, sabe, assim, nunca tinha visto. Uau, eu tenho isso. Não, não. Eu não vi nada assim que... Porra! Não. Mas eu vi muita coisa que...
Oi. O Alex falando que ele só tem o Reino do Amanhã duplicado. Eu tenho o Reino do Amanhã duplicado também, a versão mais simplesinha. Daí eu tinha uma versão encadernada, daí comprei uma terceira versão encadernada. Daí eu dei a do meio. Ó, tá aí. O link já tá ali.
Você já achou?
O Grilo tá falando que podia fazer uma Olimpíada de quadrinhos, podia ser divertido mesmo.
A gente fazia os desafios lá, cara. Aqueles desafios eram massa.
É. O Buck tá falando que vai ler minha tese e dissertação. Boa sorte. A minha tese tem 474 páginas, cara. 474 não é coisa mais fácil. Ela é boa para estudar, né? Se você quiser conhecer o que foi o Brasil na redemocratização, ela é legal. Se quiser conhecer o que era o Angeli, também é legal. Se quiser conhecer o que foi o rock nacional, também é legal. Mas tudo ao mesmo tempo agora, nossa, é bastante coisa. A Rô tá xingando os acadêmicos, que somos nós. O Steve está falando boa noite. O Luiz também. Luan também.
Mas, caraca, enfim. Caraca, que ódio.
É, cara, eu acho que tá fora do ar mesmo.
Que tipo, ódio.
Não está lá. O não. Da UFPR vira e mexe o meu site porque é muito pesado. O da Federal, mas enfim, né, que é o doutorado. Mas enfim, uma coisa que eu fiz bastante, cara, nessas férias, foi, sim, ler o Lobo Solitário. Agora estou isso lendo. É massa. Porque eu comprei todos antes e agora estou lendo. E é muito... Cara, que quadrinho foda, né? É uma das melhores coisas que eu já li, cara.
Na vida. Esse aí é daqueles assim que marcou muita gente.
E eu tô, né, no cara? Número 13 ainda. Eu não cheguei nem na metade, são 28, eu tô no 13. Cara, tem umas coisas com o Daigoro lá que você fala, não, 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 para, não, não, não. E você... Ah, putz, cara, dá uma coisa ruim, cara, às vezes. E é... Cara, é sensacional. Só que, como é seco, né? Uma coisa que eu reparei, o Lobo Solitário não tem nenhum, zero, nada, nunca tem um alívio cômico. Talvez o Daigoro brincando com uma borboletinha. Mas não tem alívio cômico.
Aí é alívio lúdico.
Só porrada. Ó, opa. A Rosana falou pra você olhar no teu WhatsApp aí.
Ó, atendendo a pedidos.
É, o Rafael tá perguntando se o seu visual, o seu cenário... Achou?
Cara, ela achou pra mim.
Aí, ó. Agora
essa é a minha mulher, eu a amo. Deixa eu ver.
Conseguiu colocar aí?
Caralho, velho. Ela achou um monte de coisa, mas é a tecnologias e cultura do Raymond Williams. Esse aqui é do doutorado ainda.
É, então,
o doutorado.
Do Google ainda
não é o... É, ainda não é o... Mas...
A dissertação. É.
Só tem...
Mas por que... Você podia tese, colocar, né? A dissertação naquele academia, ponto, nos ResearchGate, esse tipo de lugar. Ajuda. Sim. Também. Mas então, o Eduardo está perguntando se você vai continuar com o Sandman, você já falou que sim.
Sim, tem um episódio que eu tenho que terminar de editar que eu tinha gravado ainda no outro apartamento.
É.
Mas...
O Tony está falando que as mulheres sempre salvam as nossas vidas, acho que desde que a gente nasce, né? E bem-vindo. Dão alguns problemas, mas no final das contas a vida é bem melhor com elas, né? Então, daí eu tô lendo O Lobo Solitário, porque eu tava falando, acabei parando. Tô lendo O Lobo Solitário e, cara, assim, eu já sabia que era foda, mas, porra, tá no nível, assim...
Alto. É transformador, né, cara? O Lobo Solitário alto. É transformador.
E daí outra coisa que eu fiz, cara, porque eu achei uma dessas promoções, comprei do 2 ao 20 aquela coleção Biblioteca Marvel, coleção histórica Marvel. Sabe aquele que é em papel cartão?
Sim.
Coleção clássica Marvel. Nem tirei do pacote ainda. Comprei do número 3, porque o 1 e o 2 estão esgotados. Comprei do 3 ao 20, cara. Só que pra... Massa. Só pra lembrar
como noite, que Julia.
Era e tal. Eu não sei onde que eu vou guardar aqui, mas... Isso é um problema. Eu não sei onde vou guardar mesmo essa coleção. Mas tudo bem. Oi, Júlia, tudo bom? O Luciano tá falando que Rodrigo Otávio é tipo Alberto Roberto. É, tá mais pra galã de novela mexicana. Rodrigo Otávio, o que você fez para mim? Sabe aquela coisa?
O que, que então... você fez pra ela, Rodrigo Otávio? Conta aí pra
nós. Rodrigo Otávio, o que você fez para mim? Pior é que quando eu era criança, meu pai sempre escrevia, porque o nome do meu pai é Otávio, né? Então, ele sempre, tudo que ele escrevia o meu nome, ele não escrevia Rodrigo, cara. Ele escrevia Rodrigo Otávio. Pra lembrar que é o nome do papai. Eu tinha uma camiseta, cara, na época, né? Pense, 1978, eu acho. Escrita Rodrigo Otávio, Rodrigo Otávio, Rodrigo Otávio. Foi a primeira vez que dava pra fazer uma camiseta personalizada, meu pai fez pra mim e tal. É bonitinho, assim, legal, né? Mas é muito nome de galã mexicano, de novela mexicana. Ó, o Tony tá falando que Lobo Solitário, ele se arrependeu de ter lido. Uau, cara. Depois conta aí por que, que você se arrependeu, porque é sensacional. Se for dar spoiler, não. Daí não conte. Né? Porque eu tô... Calma, eu tô lendo. É, o seu Otávio é o meu pai, né? Seu Antônio Otávio, que odeia o nome Antônio, então ele se chama de Otávio. Ele é o Otávio. Né? Mas tá, Liber, e daí, assim, e essas coisas, tipo, você olhou um por um dos quadrinhos? Tipo, tirou pó, essas coisas, ou não?
Tirei um por um, aí teve uns que isso foi meio desgastante, porque daí eu queria fazer aqui uma seleção, né? Queria que fosse assim o
creme de la creme.
E daí tinha aquelas coisas que eu segurava e pensava, mas vai essa merda ou não vai? Aí teve uma hora que eu comecei a ter uma crise, que comecei a ver, porra, mas eu tenho mais gibi da Marvel do que da DC, isso não é certo. Só que o meu problema é que na minha cabeça, dentro da minha cabeça, nas vozes da minha cabeça, a Vértigo não é da DC. Mas é. Só que eu não conto ela como DC, eu conto ela como uma coisa separada. Então,
eu o Monstro
do Pântano, também. A Patrulha do Destino, o Sandman. Cara, todas as coisinhas que são DC Comics, eu não conto como DC. Daí, tipo, tem duas prateleiras da Marvel aqui e três da DC, se eu contar com a... quatro, talvez. Com a...
você deixou os super-heróis aí. As coisas mais de super-herói aí.
Cara, eu fui deixando as coisas que me... Por exemplo, vai ter aqui a seção dos livros da Zarabatana, tem... peraí. Acho que isso aqui funciona. Essa aqui... Essa aqui
é do
só New Gamer. Só a Sandman.
Dá pra perceber.
Tudo, todos os negócios ali.
Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar você no foco, cara.
Vamos ver se dá certo.
Não, não é assim.
Vamos ver se dá certo. Eu vou dar aquela de professor assim. Aqui em cima, aqui no topo, vocês estão vendo, tem pipoca e nanquim. Tem pipoca e nanquim. Deixa eu ver se eu tô apontando direitinho. Pipoca e nanquim,
é, Dark Side Books, Veneta, da,
alguns álbuns importados, assim, alguma coisa aqui em cima, só os capa dura. É aqui embaixo, sim, o Neil Gaiman. Aqui é Alan Moore até aqui. Daí daqui para cá tem qualquer coisa. Tipo Asterios Polyp, a minha coisa favorita é Monstro, Bezimena, Moonshadow e tal. Aí eu deixei os quadrinhos que eu acho maneiro. Aqui embaixo tá o quê? Tá DC Comics, que tá desfalcado, tem uns negócios aqui. Aí aqui tem aqueles quadrinhos todos, tipo Hoje é o Último Dia do Resto da Sua Vida, Habib, Umbigo Sem Fundo, né? E se repete, se estende para cá. Aqui estão todos os da Nemo, cara. Aqui é quase tudo da Nemo, assim, bicho.
Aí, aquela coisa introspectiva.
Tem ondas. É que daí é por editora que eu separei aqui embaixo. Ali embaixo aqui tá, que não dá para ver, mas aqui embaixo tá o Sunny, o Sunny, né? É, Condado Essex, Summer, Tekken King Crit, Bonnie. Aí ali, sim, tem só álbum europeu. Aqui nessa parte aqui estão os quadrinhos originais dos meus anos 90.
Opa! Né?
Tipo, todos os quadrinhos que... Os primeiros quadrinhos que eu comprei, cara, assim, que eu comprei enquanto ser pensante e autônomo, e que eu adoro, assim, estão tudo nessa prateleira aqui. Aqui tá o violoncelo, aí ali, aqui embaixo estão os livros de arte, de design, assim, né? Aqui em cima também é livro de arte e design. Arte e design, e aqui estão umas revistas gráficas e coisas
assim. E daí você vai colocar mais livros lá em cima também?
Oi? Acho que eu vou colocar alguma coisa em cima. Aquelas coleção da...
Salvati, assim? Você não tem?
Não, né? aquela que eu te falei que eu comprei do Conan o Bárbaro e Aventura e Ficção, eu tô pensando em comprar porque tem uns suportes para revista. Peraí, deixa eu mostrar isso aqui.
Tem uns suportes que são grandes para revista. Calma que o Liber vai pegar o suporte. O que aparentemente não está tão fácil. Sim.
Então, tem esses suportes aqui de plástico,
sim, acrílico. Funcionam bem.
Que é para revista, cara, que é tipo de arquivo, assim.
Sim.
E daí, cara, eu tenho desses daqui. Aí, pô, essa aqui é engraçada, né? Aí aqui vai ter o Xamã do Danny O'Neill, cara, original lá dos anos 90.
Uia!
Aí vai ter aqui o Batman versus Grendel, que saiu aqui no Brasil, só que daí tem o original também, que eu também comprei nos anos 90.
Puta, mas você gostou esse aí, cara?
Cara, eu curto o Matt Wagner, mas esse aqui eu comprei lá atrás, né, bicho? Isso aqui acho que é de 93, esse aqui. Esse aqui eu achei massa, cara. Você saiu aqui no Brasil isso aqui?
Ah, eu não sei. Eu li Batman versus Grendel e não gostei, cara. Eu me lembro de não ter gostado.
Esse aqui saiu aqui no Brasil, que é uma versão meio mais punk, isso, hardcore. Esse aqui eu acho meia boca. Agora, esse aqui, que é com Hunter Rose mesmo, eu acho duca, cara. Assim, que tipo, é o Matt Wagner.
Ah, esse eu acho que eu não li.
Esse aqui é foda, cara. Esse aqui é maneiro, assim, cara. Esse aqui é bonitão, assim. Eu curto. Eu curto o Matt Wagner.
O Rafael falou, conta, que o Lobo Solitário teve dificuldade no início, mas depois engrenou e achou ótimo, só que o papel mofado dessa versão, que acho que você tem aí também, é mais complicado, né? Essa edição nova, que o papel é melhor.
Sim.
Já o Tony falou que o coisa é muito chato. Não, peraí. Peraí, só falar que o Tony falou que o Lobo Solitário ele acha muito chato, muito maçante, mas eu particularmente tô gostando bastante. Daí o Libre está apontando para o Youngblood, que é uma bosta.
Esse gibi aqui, ele é duplo. Você vem aqui, tem numa face é o... Como é que é?
Strike File.
Né? Que esse aqui é o Chapel, assassino fodão. E aqui você tem o Youngblood Strike File também, com... Sei lá quem que era o nome do cara. Mas essa é uma das, nossa, piores histórias que eu já vi. Eu acho que já falei dela antes, mas eu adoro relembrar. Porque você vai ter aqui os três personagens que o Robert Liefeld copia, né? O Capitão América, o Superman e a Mulher Maravilha. Desenhados estilo Liefeld. Só que repare, é uma cena de ação. Eles estão correndo. Repare nesse personagem. Veja como você vira a página e o uniforme dele muda. Completamente. E ela também. Aí você começa a reparar nos detalhes do uniforme, e é tudo Capitão América, né? Ela aqui com uma saia, o cara que tá com essa...
Nossa, igualzinho.
Né? Só que olha o uniforme do cara aqui. Aí quando você vira a página, mudou de novo. O uniforme deles mudou, e é uma sequência de ação. E cada quadrinho que ele desenha, o uniforme tá diferente.
Porque ele não lembra como é que ele fez.
É maravilhoso. E o mais legal é aqui, essa sequência com os nazis, já que a gente tá falando de nazista, né? Aqui, pelo menos ele tá tratando o nazista do jeito que tem que ser tratado, né? Mas lógico. O bacana, assim, é que a suástica é desenhada de um jeito diferente em cada braço, assim. Tem horas que ela tá espelhada, tem horas que ela tá certa, aí as metralhadoras não tem gatilho. Cara, é maravilhoso. Mas o melhor é os uniformes mudarem, cara. O cara tá com uma roupa aqui e com outra roupa aqui, cara. É maravilhoso, cara. O cara aqui tem tipo uma cruz num colete azul, e você vai olhar lá na frente, ele tem uma águia nesse colete azul, e você vira a página, o colete fica branco, assim, fica só uma gola com a águia. Cara, é maravilhoso, maravilhoso.
Nossa. Maravilhoso. Bom, daí, ó, o Luciano tá falando que não é certo se ter mais de vida Marvel que da DC. Ah, esse eu tenho também. Esse eu tenho, essa versão aí. E depois tem uma outra versão encadernada.
Então, acho que eu tenho mais de vida DC mesmo, cara. Eu sou um verme, eu sou Marvel DC mesmo.
Ah! O Tony tá perguntando cadê os da Veneta. Ele apontou, tá ali em cima, Tony.
Cara, tem ali em cima, tem aqui embaixo, porque... como é que eu organizo a minha prateleira? Eu organizo ela visualmente. Eu devia organizar com os nomes, sobrenome dos caras e tal. Mas eu faço assim, por exemplo, se tem os livros que têm a mesma altura, eu vou colocando tudo um do lado do outro.
Eu faço por nome da galera aqui, mas é porque eu tenho um software que faz isso pra mim. Porque senão, não faria nem fudendo, cara. Não dá pra fazer sozinho. Você gasta, quer dizer, dá, né? Mas você gasta muito mais tempo, né? Ó, o Eduardo tá falando que a morte da Gwen Stacy fez ele chorar. Mais do que... Então, eu li a morte da Gwen Stacy, eu tinha 5 para 6 anos, cara. E eu chorei compulsivamente. E até hoje, quando eu leio, ainda me dá uma coisa, assim. E ver o Peter Parker da Terra Alternativa salvar a MJ no filme deu um alívio, cara. Me deu uma...
Isso não conta como spoilers, cara.
Ele não sabe o que é. Não sabe como... E foi sem querer também. Eu não pensei em falar. Eu tava bêbado, galera. É isso.
Eu solto spoiler quando estou bêbado.
Isso, daí justifica qualquer coisa, né?
Tá melhor que certos podcasters por aí, cara.
Pois é, que justificam a cagada monstro. Não, eu tava bêbado, aí tudo bem. Tudo bem.
Foi mal, eu tava doidão.
É. Ofender todo mundo, falar que nazismo é legal. Não, mas eu tava bêbado, desculpa aí, tava bêbado. É, nossa, o Tony tá falando que organizava por cores. Sabe que a minha diarista uma vez sugeriu isso? Eu falei, cara, isso não faz o menor sentido. Aí depois eu tava lendo. Cara, eu tava lendo alguém importante. O Alberto Mangel, não é um cara qualquer, o Mangel, falando que teve uma época que ele organizava por cor. Eu falei, nossa, cara, então faz. Pra mim isso não fazia o menor sentido na minha vida. Aí na hora que você vê o cara. Do naipe do Alberto Mangel falando que tudo bem, né? Ó, o Rafael falou que spoiler é liberdade de expressão, isso aí, tava bêbado.
Cara, assim, spoiler, a gente tava comentando agora antes de entrar, eu não vou entrar nos detalhes, tá? Mas o Escama viu o Miranha lá, no Aranha Verso lá, como é que é, Sem Volta para Casa, e eu vi agora esse final de semana, eu consegui assistir o filme também. E, cara, eu achei ele bacana e tal, mas eu acho interessante porque eu recebi spoiler do filme, né? Eu recebi uns spoilers, que eu não sabia se era spoiler ou não, porque eu evitava procurar, assim, tipo, as coisas vivas, você nunca sabe o que ia acontecer. Mas, cara, não me estragou o filme, não, cara. A cena é muito boa. E, tipo, quando eu vi que acontecia, eu pensei, mas será que vai ser? Será que é verdade? Daí, quando acontece, eu... Porra, que maneiro, velho. Não me estragou a surpresa. Oi.
Sabe uma coisa que tá me estragando, cara? Eu vou ter que fazer uma limpa nos canais do YouTube que eu assisto. Porque você liga lá no YouTube e daí já tá na capa. Assim, Gwen Stacy morre no gibi do Homem-Aranha. Na capa. Não tem como você evitar o spoiler.
Cara.
Aí eu vou ter que fazer uma. Tem aquele. Tinha um canal que eu gostava de seguir. Aliás, alguém perguntou aí quais canais a gente segue, né? Já daqui a pouco.
Ah, perguntaram, desculpa, tem que responder.
É, mas assim, eu gosto bastante daquele cara do Quatro Coisas. Aquele que fala que é o youtuber que mais trabalha no Brasil e tal. Eu acho aquele cara legal, mas agora já não dá mais pra assistir o cara, porque ele, toda vez que ele que tem a telinha dele, já tá dizendo, já tá entregando tudo. Tipo, é que eu não... Vamos tentar inventar uma coisa assim. Superman morre e depois revive, sabe? Porra, mas eu quero me surpreender, né? Eu tive que deletar o cara do meu YouTube, assim. E eu gosto do cara, mas não dá. Aí o que que eu assisto no YouTube, né? Que alguém perguntou. Ah, o nome desse cara é Pablo Peixoto, isso mesmo. É... O que que eu assisto no YouTube? Eu assisto aquele cara do BBHQs, eu acho ele interessante. E também o cara faz vídeo todos os dias, cara. Então, duas vezes por dia. Então é legal, você está comendo, assiste um pouco. Eu assisto aquele cara do Ministério dos Quadrinhos. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um cara muito legal também. Assisto o Sidão e Trupe no Universo HQ. Assisto os caras do Pipoca e Nanquim. Assisto o cara da Comic Zone lá, né? O canal Thiago. Da Comic Zone. Isso, uhum. Thiago. Acho que é isso, cara, que eu assisto. De quadrinhos, assim. Deixa eu ver se estou esquecendo alguém, mas... Eu acho que é isso. É o Sidão, o Thiago, o Alessandro, que agora o Tony colocou o nome ali, e o Lucas também. O Alessandro, o tal do Charles, que é do BBHQs. Acho que são esses, cara, que eu assisto. Que é bem legal. Ó, aqui tá dizendo que o Charles é historiador. É, pois é, a gente é corporativista. E você, Liber, o que que você assiste de quadrinho, de canal de
cara, quadrinho? Cara, se for só de quadrinho, eu fico meio chateado, porque eu não assisto muita coisa de quadrinho, cara. Eu devia ver mais de quadrinhos. Né? Mas o que que... Cara, vou falar aqui por ordem da minha lista, que eu tô com o YouTube aberto aqui. Tem o Pipoca e Nanquim, que tá no topo, que deve, porque eles estão fazendo uma live agora.
É.
Meteoro
Brasil. Essa é uma das lives.
Meteoro Brasil, Galãs Feios, João Carvalho, Atirei a Marino, Christian Dunker, Pega Santos, Refúgio Culto, Super 8, Tempero Drag, Ludo Viajante, Felipe Barbosa, Henri Bugalho, Gaveta, Kitineta HQ, Entre Planos, Comic Zone, Hora Tiago, Ferrez, Intercept Brasil, Meus Dois Centavos, Davi Calil, Jones Manuel, Maria Homem, Física e Afins, Nerdologia, Dois Quadrinhos, Getro, O Clube dos Excêntricos, Universo HQ, ah, apareceu aqui, Mikan, Antídoto, O Brasil Que Deu Certo, Tralhas do John, Tralhas do John também é maneiro, cara. Dead Consciência, Caverna do Morcego, A Tese 11.
É, eu não vou abrir meu YouTube.
Strip Panel Naked. Esse é sensacional. Strip Panel Naked. Tá? Que é análise de quadrinhos assim. Bem maneiro os vídeos que esse cara faz, assim. Strip Panel Naked. Mina de HQ.
Só... É, eu sinto meio parecido. Assim, até o Christian Dunker eu sempre vejo. É, qual outro Galãs Fez que você falou, eu sempre vejo. Caralho, também. Tal.
A lista que eu assino é muito grande, velho. Puta que pariu. Ah, você tava falando aí de spoilers.
O Entre, né? Planos é legal.
O Entre Planos. O...
Esse Gico HQ que o Rafael colocou é bem legal. É um cara que desenha, cara. E ele só pega Super Aventuras Marvel e Heróis da TV, cara. Aí é mega nostálgico, assim, cara.
Que maneiro. Esse daí eu achei legal, Gico HQ. Vou procurar.
É, aliás, não, é legal. O Entre Planos é bem bom. Aquele cara lá, o Otávio Gá, como é que é o nome dele? Do canal dele?
Otávio Gá, Super 8.
Super 8 também é bem bacana.
Ah, que são os caras que cara, dão uma aula sobre como analisar, né? As coisas, assim, eu acho muito bom, cara.
Aí é bacana, né?
Otávio Gá, eu acho maneiro, cara.
Ó, o Daniel tá perguntando se a gente já leu Miracle Man. Sim. Do Alan Moore. Sim.
Você pegou tudo já?
Eu peguei tudo. Ainda não. Mas eu peguei no fascículo, né? Aí agora tô esperando alguma promoção, alguma coisa assim, porque aqueles fascículos eles são meio chatos pra ler, assim, muito, né? Mas eu li tudo que saiu nesse fascículo, só que eu acho que não acabou, né? Eles lançaram só um número lá e não terminou, e terminaram agora no encadernado. Mas é legal. Eu gosto, cara. Eu gosto. Ah, Tatiana Feltrin, eu já assisti algumas vezes. Ela é interessante se o livro te interessa, né? Se não... Porque esses caras de livros, assim como nós, quando falam um livro que te interessa, é legal. Quando falam um livro que não te interessa...
Né, assim, depende do jeito que o cara fala.
Não, eu sei, mas... Por exemplo, a nova série do Crepúsculo. Eu não me interessa isso em livro, sabe? Eu sei o que é, eu entendi... Eu acho que ela faz um trabalho bom, mas esse livro eu não quero ver, né? Que acho que é o que todo mundo faz, né? Enfim. Ah, tem o Silvio Almeida, também é legal. Quando ele fala de HQ é legal. Ele até participou lá do Universo HQ também.
Ora, Thiago. Ora, Thiago. Adoro.
É. E essa coleção do Gico HQ é muito legal, cara. E o cara desenha, daí ele mostra como é que ele desenha. Tá? É bem legal. E eu não sei desenhar, e acho legal, então deve ser legal mesmo.
Cara, e daí eu tava vendo aqui, o John perguntou se eu vi o vídeo da Agatha Christie, só que eu não vi porque eu quero ler o livro, que nem ele pediu pra ler, né, o John lá.
Qual o livro da Agatha Christie, qual deles?
Agora eu não lembro o nome do livro, né? Balbúrdia! Eu adoro esse canal, é muito bacana.
Dizem que é bom.
Tem muita gente
simpática. Tem o canal da Itiban também.
O canal da Itiban, né? Cara, tem uma galera, assim, de quadrinhos, assim, cara. Tem muita gente legal, assim.
Putz, aqui, ó, o Eduardo perguntando, canal bom do YouTube de história para historiadores. Cara, não sei, cara. Não sei, cara. Eita, a Thay tá dizendo que a minha imagem tá mais parando que o cérebro do presidente. Tá assim mesmo, Libre? Tá travando?
Dá umas travadinhas, cara. Não sei se tu tá com o teu cabo ali e tal. Eu não falei pra não quebrar o clima, você tá tão empolgado aí.
É outro problema, cara. Ele tá tentando... Eu instalei o Windows 11, né? Aí ele tá tentando instalar o negócio e eu tô toda hora falando que não, porque se eu instalar, ele vai desligar. É por isso. Ah, aqui, ó, o nome do livro é O Assassinato de Roger Ackroyd.
Tem outra coisa bacana, a gente tá falando dessas relações aqui, né? Desses sites, canais e tal... A gente estava num debate aqui no começo, se a gente não sabe se esse vídeo vai ficar ou não disponível para ser assistido depois. Não sei se você já descobriu isso, Scama.
Não descobri, só vou descobrir quando acabar. A gente não sabe ainda, porque hoje quando eu cliquei no StreamYard para fazer o negócio, fazer a live, aí ele falou, olha, seu período de experiência acabou e agora não pode mais gravar. Eu não entendi se ele não pode mais gravar nos históricos do próprio StreamYard ou no YouTube. A gente vai descobrir depois.
Mas esse período de experiência foi bem longo, né?
Pois é, né?
Eu achei
mas é que eles podem ter mudado as regras agora também, né?
E a gente fica com o patinho aqui em cima, achei que tinha essas coisas assim, né?
Não sei.
Limites e tal.
Enfim. Mas e aí, Libre, o que mais você tem a dizer?
Sobre mudanças, cara, é legal, cara. Por exemplo, agora que eu tô num outro ambiente, eu tô com uma ideia de começar um outro tipo de produção, assim, né? Só que, por exemplo, uma das coisas que tá sendo engraçada nesse processo é que, tipo, as pessoas tiraram férias, deram um tempo pro cabeção e tal. Eu tô pirando com essa pitomba, cara, não parei, assim. Eu tô fritando com essa coisa de mudança, de acertar as coisas, de preparar antes das aulas começarem. Faz um tempo, então eu não tô me sentindo descansado das férias, assim, saca?
Bom, hoje eu passei o dia corrigindo provas do processo seletivo do doutorado, né, cara? E o problema é que o software... Que isso é tudo online, né? E o software não coloca indentação, cara, de parágrafo. Não é culpa das pessoas. Se a pessoa aperta o Enter pra descer, ele não faz o recuo, cara. É tão difícil pra ler, cara.
Mas não tem coisa assim, por exemplo, da... A pessoa escreveu a última linha dela não vai até o fim, daí acaba sendo recuo ali aquela última linha ou não?
Não, até dá para entender quando acaba o parágrafo, mas você gasta muito mais tempo, né, cara? Mas tudo bem, paciência.
Ronildo Pacheco, Ronilson Pacheco, eu tô achando tão legal as relações que o pessoal tá falando aqui de canal.
Nossa, buenas ideias. Buenas ideias, é legal. O Peninho
eu acho divertido, cara, acho bem legal.
Ele é meio estriquinado, né? Bem estriquinado, sim, né?
Eu acho que é por causa disso, cara. Ele falando lá da festa canibal. É muito bom, cara.
Não, é interessante. E principalmente para quem não é historiador, né? Porque daí, porra, o cara empolga você, né? Mas tem algumas questões que ele coloca ali como verdades absolutas que são meio complicadas.
Que ele não
mas é legal, né? É legal. Não é.
Não ele é. É jornalista, né?
É, e um jornalista apaixonado por história. Mas tá tudo bem, né? Aquele cara que escreveu 1808 lá, o Laurentino Gomes, também não é historiador e fez um trabalho que é sensacional. Porque é de divulgação da história, né? Não adianta nada se fazer uma tese super rebuscada, cheia de... que ninguém vai ler. É melhor, sei lá, né, escrever um livro como o Peninha faz ou como o Laurentino faz, para a população em geral. Agora ele lançou aquele Escravidão, né? O Laurentino Gomes em três... Porra, se as pessoas lerem e entenderem que o Brasil é um país escravocrata até hoje, vale mais do que umas 500 mil teses que estão espalhadas por aí, dissecando o tema de uma forma toda, toda rebuscada e tal. Né? Ó, o Tony falou que tem o Impérios AD, que também é de história. O Paulista está falando do canal Leitura Obrigas de História, é o canal sobre história. É isso aí. E me diz uma coisa, Liber, qual que é o andar que você se mudou? Você estava no 18º, foi para qual?
Tô no 7º. Ah, e o mais engraçado aqui é que eu fico aqui na Silva Jardim e o prédio, tô na frente, né? Tô de frente pra rua. Cara, é bem mais barulhento que o outro, cara. Eu não imaginava que ia ser tão barulhento assim.
Mas, é, o problema é que o prédio não é seu, mas dá pra trocar por vidro antirruído, cara.
Sim, mas assim, aquela história, o dia que eu comprar um apartamento pra mim, eu faço essas coisas, cara. Mas agora aqui eu não vou investir aqui em vidro, porque eu nem, a gente andou vendo essas
é possibilidades,
cara. Caralho, velho, você vai montar uma janela, você gasta milão tranquilo, assim, mais, assim.
Uma janela, milão.
E se você fizer isso, ainda tá, acho que tá em conta aí, pelo que a gente andou pesquisando, assim, cara.
Foda. A coisa mais legal, o Sartre tá dizendo que a coisa mais legal do 1808 é ler o livro e perceber que não mudou nada, nem o formato da corrupção. Sabe que eu tava lendo Machado de Assis nas férias. Eu li o Memórias Póstumas e li o Quincas Borba. Porque o Quincas Borba aparece no Memórias Póstumas, né? Ele
sim.
Rouba o Brás Cubas e tal, né? Cara, é muito... Você enxerga o Brasil ali. E foi escrito em 1800 quebrado. E você enxerga o Brasil. Muito legal. E aqui tá o Christian falando que é muito melhor que o Laurentino Peninha do que aquele lixo do Narlock. Esse Narlock estudou comigo, cara. Ele já era lixo... Estudou comigo, com o Paulista, com o Matheus, e ele já não era um cara legal desde lá. Mas é isso aí, então, Liber. Acho que deu, né, cara?
9h20. Cara, hoje 9... estreia o acho que é o último episódio do Boba Fett. Sabe?
Ah, isso é importante.
Roberto Fettuccini, o grande mercenário de Star Wars, Boba Fett, que desapareceu nos últimos dois episódios da sua própria série. Isso é muito engraçado.
Eu não assisto Boba Fett.
Daí eu vou ver agora com a Ru, que ela curte o Star Wars. E amanhã tem o Peacemaker, cara. Tá vendo o Peacemaker, cara?
Também não. Assistidor. Eu tô assistindo todos os filmes da Marvel com a Patroa. Na ordem. Agora a gente acabou desses... Qual foi o último? O próximo é o Guardiões da Galáxia 2. A gente acabou de assistir a Era de Ultron.
Eu só queria responder a Júlia, cara.
Qual? Esse aqui? Muito bem. Muito bem.
Estamos ligados, mas obrigado.
Daí aqui o Christian está perguntando se eu dei uma porrada. Não, não. Tinha um amigo dele lá que uma vez eu quase. Quase, mas a minha namorada me segurou. Porque não é legal. Enfim. Ó, o Tony falando que o pacificador é do caralho.
Tony, é legal ouvir isso de você, porque as coisas que você posta aqui, eu pensei que você ia dizer é uma bosta. Que tudo que a gente tem que... Não, isso daí...
Mas é importante. É importante o cara se manifestar e ter uma voz diferente da nossa.
Tem que continuar. Mas sabe o que eu acho? Cara, é que o pacificador, cara, eu acho que é difícil não gostar, cara. Eu acho que é difícil não gostar, cara. Ele é bem amarradinho, cara. Aliás, acho que eu não assisti ainda The Boys lá. Mas eu imagino que é mais ou menos ali naquela vibe do The Boys.
Assim. The Boys é sensacional, cara. só não é melhor do que o gibi do The Boys, que inclusive hoje estava limpando e descobri, aliás, lembrei, porque eu já tinha descoberto, que tem um deles que tá quebrando totalmente, assim. Quebrou, né? E uma vez eu falei isso aqui na live e uma galera falou, ah, o meu também, que é o mesmo lá. O Tony tá se desculpando por ser chato.
Não, se desculpe, cara. Continue sempre
é
assim.
Divertido, é divertido,
é
divertido. A gente tem que ter o...
Tem que ser assim. Ter
o contraponto sempre, cara.
Né? Mas o pacificador, velho, eu tô achando assim, cara, acho que é uma das melhores coisas. Aliás, agora também, eu tô terminando, eu comecei a... Retomei a Patrulha do Destino, né? Que na minha opinião também é uma das melhores coisas da DC de todos os tempos.
Eu tô só no que agora episódio 4, acho, da segunda temporada.
Da segunda, eu terminei a segunda ontem e tô na terceira agora, cara. E, cara, eu não sei, cara, pra mim é uma das melhores coisas ever da DC, cara. Porque, tipo
assim, Alguém me falou, mas eu não me lembro quem me falou, que na terceira temporada da Patrulha fica ruim. Porque esgota, né? Esgota o... essa coisa super tresloucada e tal. Chega uma hora que esgota, né?
Eu não me lembro quem falou,
nem sei se dá pra confiar.
É que o foda, cara, é que agora já nessa segunda temporada acontece referência já a obras de outros caras que não são
o Grant Morrison.
O Grant Morrison. Isso eu acho legal também. Então acontecem umas paradas lá que, por exemplo, eu sei que tem a fase do Garraway, que Danny DeStreet vira uma ambulância. Daí isso acontece na série, vira uma ambulância lá. Agora eu não sei pra onde que vai, assim, cara. Torçam para o Chelsea, é a dica da semana, beleza.
Isso aí, paulista, que é corintiano como eu. O pior é que eu torci tanto contra o Palmeiras, cara. Eu e o Murdoch, que é outro amigo nosso. E o Palmeiras ganhou e jogou melhor mesmo e merecia ganhar. E eu odeio quando isso acontece, cara. Odeio. O negócio é torcer para o Chelsea, muito.
Futebol é uma coisa, bicho, que ajudaria muito na minha socialização se eu me interessasse e me esforçasse um pouquinho mais em acompanhar.
Cara, uma coisa legal que eu tô assistindo é a Olimpíada de Inverno, cara. Porra! Esses esportes de alto rendimento, eu acho... Tipo, como é que um ser humano faz aquilo, cara? Eu vi a menina ganhando aquele ski livre. Cara, a mulher ela é chinesa-americana. Ela é chinesa mesmo de nascimento, mas o pai se mudou para os Estados Unidos quando ela era neném. A mulher é modelo internacional e medalha de ouro nas Olimpíadas.
E membro dos Vingadores.
Isso. Só falta... E casada com o Bruce Wayne, sabe?
Dos Vingadores, é. Ela é membro dos Vingadores e casada com o Bruce Wayne. Exatamente, cara, perfeito. Porque,
porra, tem as pessoas que nasceram com a bunda virada para a lua, assim, falando... Tudo bem, a menina deve se esforçar, mas... Porra. Mas, enfim. O Tony tá falando aqui é Palmeiras. Não, Tony, você... Desculpa, você está... Como é que é? Errado. Errado, porque... Errado. Não. Palmeiras não tem Mundial. Eu espero poder continuar falando essa piada durante muito tempo. O Alex tá falando que da NBA também é massa, cara. NBA eu também assisto na Band de vez em quando, assim. E, de novo, aquele esquema. Como é que o cara faz isso? Como? Como que o ser humano faz aquilo? Eu acho massa, cara. Eu acho divertido, assim. Mas esses esportes... Mas diferente da NBA ou do futebol, esses esportes individuais de alto rendimento, eu acho... Mas foda, cara. Ontem eu tava assistindo a patinação de velocidade, cara. Como que o cara pega 100 por hora num patins, cara? Correndo só com as pernas? Pô, é muito louco, assim. Mas é isso. Eu preciso comer, tô morrendo de fome.
Cara, você vai comer, eu vou me recolher aqui, vou assistir lá o Roberto Fettuccini, do Star Wars.
Lógico.
E amanhã, lembrando que amanhã tem... Amanhã quem faz o kitnet? Eu ou você? Você não quer fazer, não? Daí eu faço da sexta lá, o do Sam.
Pode ser, mas... Putz, cara.
Será?
Não tenho certeza.
Não tenho certeza. Então eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer. Amanhã eu vou tentar fazer, então.
Se você não conseguir, eu dou um jeito, mas...
Eu tô sem o scanner.
Ah, é. Não, tá, eu pego alguma coisa aqui e faço, cara. Deixa,
eu preciso do meu scanner, não sei em que caixa ele está, maldita mudança.
Tomara que ele esteja inteiro, né?
E pior que ele é de vidro, aquela porra, cara. Eu acho que ele deve estar enrolado debaixo do bolha aí, e eu não faço ideia de onde que tá, cara. Mas estamos procurando.
Então, beleza. Galera,
Se cuidem. Obrigado Vamos pela lá. Audiência. Obrigado
uma hora, e meia, de... uma hora e meia de live tá ótimo. Tchau, galera.
Mudem. É legal. Mudem. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
Tchau.